de reunir informalmente com o Presidente eleito, dar-lhe toda a informação disponível e dizer que, naturalmente, vamos agora aguardar mais 2-3 semanas que tome posse e que tenha, naturalmente, a nova Câmara direito a apreciar aquilo que vai ser uma obra fundamental para o futuro da cidade. Pela nossa parte, temos tudo pronto para lançar amanhã o concurso. Agora, podemos lançar amanhã o concurso. Agora, creio que manda o bom senso, manda o respeito democrático, manda o respeito pelas competências próprias da Câmara Municipal de Coimbra, que aguardemos a posse do novo Presidente, que o novo Executivo entre em funções e que o novo Executivo se pronuncie sobre esta matéria. Quem esperou tantos anos não deixará, não pode esperar seguramente mais algumas semanas. Se entenderem que a pressa deve sobrepor ao respeito pela eleição democrática ocorrida na cidade de Coimbra, nós lançamos já amanhã. Se entendermos, como creio que é de bom senso para todos, aguardarmos a posse da nova Câmara, nós aguardamos a posse da nova Câmara e retomaremos o diálogo no ponto em que ficámos, exatamente com a Câmara Municipal, que agora cessa funções. Mas, portanto, para que não haja dúvidas, não são promessas, não são temas de discurso eleitoral. É trabalho concreto que está realizado e que está pronto para ir para o terreno. E é isso que temos que fazer, e rapidamente, e o mais rapidamente possível. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do PS e a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Não? Ah, já é o Luís Carneiro. Sr. Deputado, já é o Luís Carneiro. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, as eleições autárquicas ocorreram no passado dia 26 de setembro. Todas e todos os Srs. Deputados, todos os portugueses sabem quem ganhou as eleições e quem perdeu as eleições. Quem mereceu a confiança da maioria das portuguesas e dos portugueses e aqueles que ainda continuam em minoria na apreciação do desempenho político, da representação da vontade geral, da vontade de todas e de todos os portugueses. Tive a oportunidade de acompanhar o secretário-geral do Partido Socialista, que é o nosso primeiro-ministro, por todo o país. E em todo o país pude ouvir os compromissos, que são compromissos de desenvolvimento, de desbloqueio, de bloqueios estruturais ao desenvolvimento económico e social do nosso país. Pois, na primeira sessão que aqui tivemos, há poucos dias atrás, pudemos ouvir a oposição a perguntar ao Partido Socialista se o Partido Socialista queria cumprir com os compromissos eleitorais. E é muito importante que se transmita mais uma vez à oposição que daquilo que estivemos a falar foi de compromissos que estão contratualizados por parte do país com a União Europeia. E agora, todas as autarcas e todos os autarcas estão convocados para cumprirmos os compromissos assumidos com a União Europeia, nomeadamente no que diz respeito à execução do Plano de Recuperação e de Resiliência e também para participarmos ativamente nas prioridades do quadro financeiro plurianual, relativamente ao qual as próprias Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regionais, ao escultão das autarcas e aos autarcas deste país, terão que estabelecer e aplicar as prioridades para este desenvolvimento regional. Ora, é certo que hoje, uma boa oportunidade que a oposição aqui tinha para colocar as dúvidas que tinha em campanha eleitoral ao Sr. Primeiro-Ministro, tenha perdido esta oportunidade para perguntar ao Primeiro-Ministro se os compromissos que assumiu, não apenas com a maternidade em Coimbra, mas os compromissos que assumiu para o investimento na ferrovia, nos transportes e na mobilidade, os compromissos que assumiu para qualificar e modernizar o Serviço Nacional de Saúde, os compromissos que assumiu em relação à qualificação dos centros de investigação, dos centros de conhecimento e à transferência desse conhecimento para a estrutura social, para a estrutura económica do país, é de lamentar que a oposição hoje, no primeiro encontro que tem com o Primeiro-Ministro, depois de uma campanha eleitoral em que gastaram o tempo a atacar o Secretário-Geral por estar em campanha eleitoral e a falar da sua visão para o país, não aproveito para lhe colocar hoje as perguntas sobre aquilo que são os compromissos que vão ser honrados e cumpridos neste mandato eleitoral. Senhor Primeiro-Ministro, para terminar, e dado que a oposição hoje
concluir,
não quis...
Senhor Deputado, se faz favor.
Vou concluir. Hoje não quis aproveitar esta oportunidade, pergunta ao Partido Socialista. Compromisso como aquele que foi assumido aqui com a Maternidade de Coimbra. Compromisso com investimentos na habitação, ferrovia, saúde, qualificação das instituições de ensino superior e centro de investigação são ou não são para executar e para cumprir esses compromissos com os portugueses e com as portuguesas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Sim, eu de facto esperava que alguns partidos que tanto vociferaram sobre a violação da lei eleitoral já tivessem pedido desculpa depois da Comissão Nacional de Eleições ter decidido nem sequer me notificar para ser ouvido, porque considerou que não havia menor fundamento para nenhuma das queixas que foram fabricadas sobre a minha intervenção. Sr. Deputado, como todos nós sabemos na vida política, às vezes é arriscado assumir compromissos, porque há muitos imprevistos que, por muito boa fé que tenhamos quando assumimos os compromissos, não controlamos a possibilidade de executar. Desta vez, era tudo muito fácil, porque não havia promessas a fazer. Havia simplesmente que descrever o que é que Portugal tinha contratualizado com a Comissão Europeia, que a Comissão Europeia se tinha obrigado a financiar e, portanto, não havia imprevisto possível relativamente à sua execução e à sua não execução. O que é absolutamente extraordinário é que quer os próprios lideranças partidárias, quer os próprios autarcas dos seus partidos, não tivessem reclamado como suas as vitórias relativamente àquilo que são os compromissos assumidos de financiamento da Comissão Europeia. Isso é que é absolutamente extraordinário. Agora, aquilo que temos que fazer é muito simples. Arregaçar as mangas, pôr mãos à obra e pôr em execução no terreno o Plano de Recuperação e Resiliência, que neste momento já está em curso. Eu já não sei, já perdi as contas, o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática sabe, já há milhares de famílias que já receberam verbas do Fundo de Recuperação e Resiliência, precisamente pelas intervenções que fizeram na eficiência energética das suas habitações. Neste momento já há empresas que estão a candidatar-se relativamente aos fundos que estão em aberto. Já há instituições do ensino superior a candidatarem-se aos fundos que estão em aberto. Já há autarquias que têm contratualizada a realização de obras. CIMs que já têm contratualizadas as suas obras. Dou um exemplo, entre muitos outros que podia dar, porque assisti. Durante anos andaram a prometer fazer uma barragem do Pisão fundamental para todo o Alto Alentejo. Já está contratualizada com a CIM do Alto Alentejo a realização da barragem do Pisão. Só tem agora que executar porque está contratualizado o seu financiamento. Portanto, eu acho que há um enorme distanciamento, constatei nesta campanha, entre as lideranças partidárias, os seus autarcas e aquilo que é a realidade do terreno. Portanto, vivem assim numa realidade ficcional que não tem nada a ver com a realidade do que está a acontecer no país, do que os seus próprios autarcas estão a fazer, do que os seus próprios autarcas estão a contratualizar e do esforço nacional que há de recuperação e transformação do nosso país. Felizmente, há governo, felizmente há uma grande maioria nacional para apoiar esta transformação e contamos com os autarcas de todos os partidos para dar boa execução a este plano de recuperação e resiliência. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Antes de darmos entrada na segunda ronda deste debate, a mesa informa que, tal como costuma acontecer nestes debates, os tempos negativos que foram, entretanto, acumulados descontam nos tempos da segunda ronda e, portanto, para que a regra se possa manter. Vamos então dar entrada na segunda ronda e, para o efeito, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, os membros do Governo, senhoras e senhores deputados. No final da passada sessão legislativa, o Parlamento aprovou alterações a duas leis fundamentais estruturantes na área da Defesa Nacional, a Lei de Defesa Nacional e a LOBOF. Para a aprovação e a promulgação das mesmas, o contributo do CDS foi determinante, pois foram as alterações que introduzimos que melhoraram as duas propostas iniciais, fortemente criticadas, incluindo a esmagadora maioria dos ex-chefes de Estado-Maior. Na nota publicada do Sr. Presidente da República, à quando da promulgação, é reconhecido o trabalho do CDS, quando é referido que a versão final atenuou uma ou outra faceta mais controversa. O CDS, Sr. Primeiro-Ministro, como partido institucionalista e defensor da estabilidade e credibilização das Forças Armadas, tudo fará como fez para a sua defesa. Nesse sentido, a primeira nota que faço é de crítica à atuação atabalhoada do Governo na alegada exoneração do atual SEMA e da nomeação do vice-almirante Gouveia Melo para o seu lugar, onde ninguém ficou a ganhar, tendo mesmo, de facto, todos ficado a perder. A estabilidade das Forças Armadas, Sr. Primeiro-Ministro, foram afetadas. O atual SEMA foi desconsiderado e o vice-almirante Gouveia Melo, personalidade indispensável para o sucesso do plano de vacinação, foi colocado numa situação que não merecia nem podia. Daí, Sr. Primeiro-Ministro, a primeira pergunta que lhe faço é se este lamentável episódio não compromete ou não condiciona a plena execução da nova Lei de Defesa Nacional e da LOBOF por parte do chefe dos ramos e se os atuais chefes dos ramos estão todos em sintonia para a execução das mesmas reformas que são urgentes e fundamentais para as Forças Armadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra para responder ao Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como o Sr. Presidente da República, na sua autoridade suprema, já esclareceu, houve, de facto, alguns equívocos que estão, felizmente, todos sanados. Quanto à sua pergunta, não tenho a menor das dúvidas em responder sobre a total lealdade dos chefes militares àquilo que é a legalidade democrática e àquilo que são as decisões tomadas por esta Assembleia da República. Não me passa pela cabeça, nem tenho a menor dúvida, que qualquer um dos chefes militares dará execução àquilo que foi a legislação aprovada nesta Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Por favor.
Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, os problemas das Forças Armadas não foram só esta situação que salientei. Vai muito além disso. Portanto, a segunda pergunta que lhe pretendo colocar tem a ver com o número de efetivos. Os diversos constrangimentos que as Forças Armadas podem ter, o baixo número de efetivos é, sem dúvida, dos piores. Portanto, não há Forças Armadas, portanto, sem militares. Nos últimos anos, as Forças Armadas têm funcionado com um efetivo muito abaixo do que, de facto, que é ou que está previsto. Num contexto onde há um aumento significativo, aumento de missões por parte das Forças Armadas, como se viu nas missões também, especialmente de apoio de proteção civil às populações, como se viu bem no Covid, mas também nas diversas missões que têm. Daí, o efetivo encontra-se muito abaixo do necessário. Algo que, de facto, está a falhar. Portanto, ou as missões são mal cumpridas, que não é o caso, ou os efetivos em subcarga encontram-se com subcarga, porque não é possível, de facto, fazer mais missões com menos recursos humanos. A diminuição de militares, Sr. Primeiro-Ministro, é alarmante. Em 31 de dezembro de 2015, existiam 29.200 militares. Em 31 de dezembro de 2020, existiam 26.200. Ou seja, desde que o PS governa e que o Sr. é Primeiro-Ministro, o número baixou 3 mil, ou seja, 10%. Em julho de 2019, o atual chefe de Estado-Maior General considerava a situação como insustentável, quando referia: não temos os 32 mil efetivos que devíamos, só temos 26 mil, e os que temos têm que repetir diversas vezes ou muitas vezes as missões. Daí, as Forças Armadas precisam de urgentes medidas que potenciem, que revitalizem a atratividade da carreira militar. Daí, convém esclarecer e perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro quais vão ser as medidas concretas e reais para fazer face a esta baixa taxa de recrutamento e elevada a taxa de abandono e como vai manter as missões com um número a rondar os 26 mil militares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Neste último ano, o número de efetivos, felizmente, tem vindo a subir. Segundo lugar, as Forças Armadas têm sido capazes de desempenhar de forma notável as suas missões. Quer as suas missões no âmbito dos nossos compromissos internacionais, com as Nações Unidas, com a NATO, com a União Europeia, e as nossas Forças Nacionais de